graça do
Bom dia para os irmãos, que a graça do Senhor esteja presente em sua vida nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos estão alegres com o Senhor Jesus, irmãos? E com os filhos de Deus, você também está alegre? Então vire a pessoa que está próxima a você e diga, muito bom ver você aqui. Feito essa parte maravilhosa, gostaria de tomar a palavra de Deus, ler três porções de escrituras. Iniciando, gostaria eu de, no livro de Jeremias, capítulo 2, em nome do Senhor Jesus. Livro de Jeremias, capítulo 2. Fica logo após o livro de Isaías, né? Os irmãos encontraram, irmãos? Vamos ler, então, do verso 13 e 14, que diz assim, do capítulo 2. Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo ou um escravo, nascido em casa? Porque, pois veio a ser presa. Também agora vamos lá para o Novo Testamento, ali no Evangelho de São João, primeiramente no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14, diz assim: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Vamos passar um pouquinho adiante, capítulo 7. E no verso 37, 38 diz: E no último dia, o grande dia da festa, pôs-se Jesus em pé, clamou, dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão no seu ventre. Falamos com Deus. Querido e amado Salvador Jesus, para nós é uma grande honra, Senhor, e um privilégio tremendo estar aqui nesta manhã. E oramos ao Senhor, meu Deus, para que aquele poderoso Espírito Santo venha repartir para nós o alimento chamado Palavra de Deus e abençoar assim as nossas almas, nutrir as nossas vidas, Senhor, com este alimento, porquanto os dias são maus e derradeiros e nós totalmente, ó Senhor, reconhecemos que dependemos da Tua ajuda, dependemos da Tua mão poderosa, dependemos do Teu poderoso Espírito Santo, Senhor, para resistir o dia mau que estamos vivendo, porquanto lhe pedimos, vem, Senhor, vem renovar a força dos Teus filhos esta manhã, vem nutrir cada alma que está debilitada e necessitada de um nutriente do grande Espírito do Senhor, e vem, ó Senhor, meu Deus, conceder a cada um dos demais filhos de Deus uma grande porção da Tua glória, aleluia, do Teu Espírito Santo em cada vida, curando os enfermos, aleluia, repreendendo toda espécie de atormentação e deixando uma glória especial sobre cada coração neste lugar, nesta manhã, pois é o pedido que o fazemos em nome do Senhor Jesus, amém. Os irmãos podem assentar-se então, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Estamos todos contentes por estar na presença do Deus Altíssimo, né, irmão? Porque sempre é Ele quem cuida de nós. Nós não conseguimos nos cuidar de nós mesmos, mas Deus sempre cuida de nós. Deus sempre tem as suas maneiras de trabalhar, de operar, de atuar, mas sempre está cuidando dos seus filhos, aleluia, daqueles que creem na sua infalível palavra de promessa. O mensageiro desta era, ele diz que cada soldado dos exércitos de Deus, cada guerreiro, cada um que ouviu o chamado de Deus, cada um que toma posse desta palavra, cada um que crê e confia na promessa de Deus, ele diz então, o mensageiro, que todo o céu está apoiando esta pessoa. Está apoiando por quê? Porque todo o céu apoia cada palavra que sai da boca de Deus. E se uma pessoa toma posse desta palavra que procede da boca de Deus, a palavra de Deus, ela não está em outro lugar diferente a não ser na vida desta pessoa. Então, se a palavra está na vida dessa pessoa, o céu inteiro está apoiando também essa pessoa. E se o céu inteiro está apoiando, irmão, se o céu inteiro está ao nosso derredor, nos salvaguardando, aleluia, nos abençoando, estando conosco, não existe algo mais tremendo e precioso, irmão. Qual é o demônio que vai querer se levantar contra? Poderá tentar levantar-se, mas ele não vai, aleluia, prevalecer, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está com o derrotado chamado Satanás. Então, para nós é sempre uma grande honra nós podermos estar reunidos nesta manhã, sabendo que Deus está neste lugar para abençoar cada filho e filha de Deus, para, aleluia, preencher cada vazio de coração que tem fome e sede, aleluia, de algo especial da parte do Deus vivo. Deus é uma fonte de água inesgotável que Ele sacia a sede de cada coração, de cada pessoa, esteja ela com bastante sede, com pouca sede, com médio porte de sede, mas esteja com sede, Deus é uma fonte inesgotável desta água. Você pode observar que tem pessoas que têm bastante sede, tomam quase 2 litros d'água numa tacada só. E tem outras que um copo somente satisfaz. Outras, a metade de um copo satisfaz a sua sede. Mas, aleluia, Deus também, Ele é uma fonte que tem uma água, uma porção para cada gosto, cada necessidade de cada coração. Então, se você veio aqui com uma necessidade, irmão, seja ela grande, seja ela pequena, Deus tem a sua porção para você esta manhã. Deus tem algo especial para você esta manhã. Se somente nós crermos, Deus tem algo especial para nós. Existe um ditado popular que foi pervertido, aleluia, que diz assim que para os homens nada é possível, mas tudo é possível para Deus. Pelo um lado está correto, mas também tudo é possível para aqueles que creem na promessa de Deus. Então aquilo que é impossível aos homens é possível não somente a Deus, mas aqueles que creem na promessa de Deus. Você crê na promessa de Deus, irmão? Então aquilo que é impossível à pessoa natural, é possível para aquele cristão espiritual que crê no grande Espírito do Deus Altíssimo, que é o Deus Todo-Poderoso. E nós estamos aqui nesta manhã e eu gostaria de abordar um pequeno assunto. Aloy, que o mensageiro tem trazido na mensagem intitulada Cisternas Rotas. Primeiramente, vamos ver o que é uma cisterna. Aloy, uma cisterna é uma espécie de um poço ou de um açude. Vamos ver um poço porque deve ser em menor proporção o seu tamanho de extensão para reter a água. E quando ele é aberto, aleluia, ele é colocado e aberto e feito para um propósito, essa cisterna, ou este poço, ou este ambiente determinado para reservatório de água. Ele é colocado ali porque os dias de chuvas são poucos naquela região onde essa pessoa mora. Aleluia, e certamente essa pessoa não contém em sua região água potável em sua casa. Então, para ela obter água, o que ela deve fazer? O que ela consegue ter uma ideia para fazer? Ela cava um buraco e ali nesse buraco, então, ela deixa armazenar a água do telhado da casa, a água do telhado do galpão, a água do telhado daquilo que ela tem no seu pátio. Aleluia, ela retém a água também, talvez, do pátio da sua casa, que é em declive, ela faz uma maneira para que a água escorra e caia justamente naquela cisterna, para que aquela cisterna venha reter aquela água e no momento em que houver seca, ele possa, então, usufruir daquela água. Isto é uma cisterna, que é feita pelo homem para reter uma água. Para que depois, então, este homem venha pegar esta água, venha tomar banho, venha dar água para os animais, venha lavar a sua roupa, a sua casa, fazer a limpeza higiênica em geral. E também beber desta água. Mas esta água da cisterna é algo tremendo. Porque uma água parada, ela está propensa e ela cria germes. E logo com seus germes cria um mau cheiro. E quando cria um mau cheiro, então começa a ficar ruim aquilo ali, e aquele mau cheiro começa a atrair animais que gostam daquele tipo de água podre, que são as rãs ou sapos, até mesmo cobras, escorpiões, e até mesmo lagartos gostam daquele tipo de água que fede, porque já está com determinados germes ali que apodreceram aquela água por estar muito tempo parada. Eu estava observando, puxa vida, mas esta água ruim assim atrai cobras e escorpiões e até mesmo lagarto. O sapo, você sabe que ele gosta de umidade. Mas a serpente também gosta de umidade. Escorpião também gosta de umidade. E lagarto também gosta de umidade. De vez em quando ele vai lagartear no sol, né? Mas ele gosta de lugar úmido. Por isso que ele se acampa, por isso que ele busca, por isso que ele fareja o cheiro desta água que está parada dentro de uma cisterna, porque ali ele diz, agora eu encontrei meu ambiente natural. Agora eu me encontrei no lugar em que eu queria, a água preciosa que eu desejava. Porque esses animais, eles não gostam de água pura, água limpa. Eles gostam da água que já está contaminada, já está começando a feder pelo apodrecimento dos demais insetos e germes que já contaminaram aquela água por estar ali parada naquele local. E nós lemos três preciosas escrituras. A primeira dela, nós vemos que Deus... Ele diz que ele é um manancial de água viva. Depois o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele, aleluia, em seu ventre, fontes de rios de água viva. Logo após, ele também tem outra escritura que ele diz que aquele que beber da água que ele der, se fará nele uma fonte que saltará para a vida eterna. Se é uma fonte, não é água assim que vem correndo bem devagarinho das profundezas da terra. Aleluia, agora nós vamos ver uma fonte poderosa chamado, que nós conhecemos quando ele é perfurado como poço artesiano. Quando um poço artesiano ele perfura, ele não perfura somente a terra fofa, o barro vermelho, o amarelo, onde também existem águas, porque a terra retém a umidade das chuvas e retém água também. Mas aquela broca que está furando aquele poço ou aquele buraco para ser um poço, ele perfura exatamente a rocha, porque é ali na rocha que existe a água pura. Existe a água mais saudável que existe, está na rocha. E aquela máquina então vai perfurando até encontrar a rocha, e quando encontra, perfura a rocha, e aquela rocha, aleluia, tem uma pressão poderosa que faz com que aquela água que está retida dentro daquela rocha venha saltar para fora. E você não pode tapar um buraco de um poço artesiano com uma rolha. Simplesmente botar um pedaço de tábua em cima e vou dizer, ó, vai ficar aqui tapado. Uma cisterna rota, você pode botar até papelão em cima dele. Porque a água não vai para cima, a água está estagnada, parada. Mas um poço artesiano não tem como você colocar, aleluia, algo para deter aquela água. Porque aquela água, ela flui para fora. Ela tem um poder que faz ela saltar para fora. Aleluia, todo aquele que tem sede, aleluia, possa ali beber daquela água. Aleluia, pura, limpa, saudável que sai daquela rocha. Nós vemos isso acontecer, irmão, no povo de Israel, que Deus os livrou através do homem chamado Moisés. Então o mensageiro ele descreve uma história que às vezes a gente não pensa, né? O povo de Israel foi no deserto, e no deserto não tem mercados, armazém para vender água mineral ali. O deserto só tem dunas e dunas e dunas e dunas e dunas e mais dunas e dunas de areia. E às vezes ainda tem um bom vento para trazer uma tempestade de areia no meio do deserto. Então ali não tinha água. Mas aquele povo começou a andar para lá e para cá, e cada valado que eles vinham, eles iam, deve ter água ali. E iam até ali e não tinha água, estava seco, pura areia. Observavam outro valado um pouco mais profundo, alguém dizia, deve ter água lá. Todos ou alguns saíam correndo, ah, não tem água. Eles procuraram nos lugares mais óbvios que haviam para procurar água e não acharam. E no lugar mais insignificante, no lugar mais improvável, impossível, eles não procuraram, que era procurar água numa pedra. Você já viu procurar água numa pedra, irmão? A coisa mais improvável que tinha era procurar água numa pedra. E Deus pegou e fez com que, aleluia, de uma pedra surgisse água. Água para saciar a sede do povo de Deus. E hoje Jesus Cristo é o mesmo de hoje, de ontem, hoje e eternamente, irmão. Talvez vocês que veio aqui nessa manhã, você visitante, já procurou a Deus em diversas religiões, em diversos lugares, talvez na Umbanda, talvez no Batuque, talvez em uma benzedeira, talvez em um bom médico, você já tenha procurado Deus em qualquer lugar. Óbvio que ali eles diziam, Deus está aqui. A coisa mais natural que tem é você procurar uma água em um valado, em um buraco, porque a água se acumula ali. É uma coisa simples e natural. Mas agora a coisa improvável é você procurar água numa rocha. E Jesus Cristo é a rocha das eras. E Ele está presente nesta manhã aqui. Aleluia, talvez o lugar improvável que você procurou não achou, mas Jesus Cristo, a palavra eterna. Aleluia, você deve procurar a palavra de Deus, Porque a palavra é o manancial desta água viva, que te dá vitória, te dá saúde, te dá libertação, te dá cura para você, dá solução para o teu problema. Aleluia, e supre cada uma das suas necessidades. Por isso Jesus Cristo disse, examine as escrituras, pegue esta rocha, chamada palavra de Deus, porque até mesmo as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela, porque nela contém a vida eterna contém nesta rocha, chamada palavra de Deus. E a palavra está sendo anunciada para você esta manhã. E a palavra é que liberta, a palavra é que cura, a palavra é que transforma, é a palavra que faz todas as coisas. Então, irmão, creia na palavra do Deus vivente esta manhã. Você pode dizer graças a Deus, irmão? Você crê que a fonte das águas da vida está presente aqui esta manhã? Agora eu vou reformular a pergunta de um lado diferente. Agora, quantos têm sede para beber desta água? Aí é diferente. Pode perfurar um poço do jeito que for, e aquele poço pode jorrar a água à altura que for, mas se ninguém tiver sede, ele vai nem passar perto daquele poço, daquela água. Mas quando alguém tem sede, ele vem correndo e diz, eu quero me saciar, aleluia, desta a minha sede, o desejo que está na minha vida. Por isso, irmão, Deus está presente, mas tem que haver um fundo clamando aí no seu coração, desejoso para que Deus venha saciar o desejo que está no seu coração. E se houver, a rocha presente de todas as eras está neste lugar esta manhã, para suprir e nutrir, aleluia, o desejo da tua alma neste lugar esta manhã. Você pode crer assim, irmão? Deus é Deus maravilhoso. Então eu gostaria de abordar apenas alguma coisa, lendo, né, do culto que foi gravado, e logo após ser gravado, foi impresso, aleluia, em livros, para que todo povo de Deus que seja, que não consegue ouvir o culto com a sua audição, possa então ler com a sua visão o culto que foi ministrado pelo poderoso Espírito Santo para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler então aqui na página 6, parágrafo 32, diz assim: e nós olhamos para Israel como exemplo de que o que Deus foi, ele sempre tem de permanecer o mesmo. Você crê que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje, eternamente? Então Deus tem que permanecer o mesmo. E há somente uma coisa que Deus sempre honrou. O que será que Deus sempre honrou, irmão? Uma coisa que Deus sempre honrou que foi o seu caminho. O caminho que Deus proveu para o povo foi o que Deus sempre honrou. E quando o povo, ou quando eles saíram deste caminho que Deus tem honrado, então Deus foi desonrado pelo povo. E Deus fez o povo sofrer por se afastar do que ele lhes tinha dito para fazer, e não importava o que fosse, eles deveriam fazer. Agora isso aqui é profundo e tremendo, irmão. Deus tem um caminho provido para cada um dos seus filhos. Nos tempos de Daniel, Deus teve um caminho provido, e o caminho provido por Deus nos dias de Daniel foi levar ele direto para a cova dos leões. Não era para um leão. Para diversos leões, famintos por vários dias. E Deus proveu um caminho e diz, vai lá no meio desses famintos aí. Deus estranho esse, né, irmão? Outro caminho provido por Deus foi o caminho da fornalha dos jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Era o caminho provido por Deus. Vocês vão até na fornalha. Ah, não, peraí. Indo na igreja, oh, que maravilha! Ouvindo os cultos, que beleza, Senhor! Agora ir na fornalha, não, aí não, Senhor. Até aqui estava bom, agora aí não, Senhor. Deus honrou aquele caminho e disse, vão. Aí o povo tem que ter fé em obedecer e honrar a Deus no caminho provido por Deus. E seguir os passos do caminho provido por Deus. Porque se Deus honra aquele caminho, Deus vai honrar a cada caminhante também desse caminho. Então Deus honrou os jovens hebreus, que os soldados que foram, chegaram só perto da fornalha, caíram mortos, cozidos pelo calor intenso daquele fogo, daquela fornalha. E os jovens continuaram caminhando. Talvez alguém se deu por conta e se apavorou. Ué, como é que os outros caíram e eles continuaram caminhando? Porque talvez ninguém se deu por conta que os soldados morreram cozidos ali e os outros saíram caminhando. Entraram fornalha dentro. Veja, irmão, que coisa tremenda. Quando o inimigo cega os entendimentos da pessoa, o cristão está indo e os inimigos estão sendo derrubados e a pessoa não enxerga, ah, não estou enxergando aquele irmão ter vitória nunca. Eu não estou enxergando Deus entrando em cena em favor daquele irmão, daquela irmã, nunca. Mas Deus está em ação na vida daquele irmão, daquela irmã. Primeiramente derrubando os inimigos ao derredor. E dentro da fornalha, onde o fogo pega realmente, aleluia, ali Deus mesmo vem ter companheirismo com os seus filhos amados. Eu poderia citar diversos outros grandes heróis que Deus proveu caminho para eles, mas eu creio que cada um dos heróis do dia de hoje está presente aqui nessa manhã, uma porção deles, né? Então Deus tem um caminho provido para você, irmão, e Deus honra esse caminho. Por isso você que está lutando, enfrentando problema que parece insolúvel, dificuldades que parece que não passa nunca, faça um exame, irmão. Se você está no caminho provido por Deus, Deus está honrando esse caminho e Deus está honrando você também. Agora, se você largar este caminho, como o povo de Israel fez, aleluia, Deus então vai ser desonrado. E se Deus é desonrado, Deus fica aborrecido e fica até mesmo irado. Eu não quero causar a ira de Deus. Eu quero sim alegrar o coração de Deus. Você deseja alegrar o coração de Deus, irmão? Então siga pelo caminho provido por Deus, honrando a Deus, por mais pressão que os demônios façam, por mais prazeres que o mundo ofereça, honre a Deus, obedecendo cada palavra de Deus. Aleluia, o inimigo vai ficar caído por terra, envergonhado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lembre-se, irmão, que Deus é um Deus muitíssimo maravilhoso para com seus filhos. Aleluia. Algo interessante que alguém diz que o ministério do Filho de Deus foi passageiro, depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, extinguiu-se, aleluia, o trabalho ou a obra do Filho de Deus, o ministério do Filho de Deus. Isso não é verdade, irmão. O que o mensageiro também fala, e começando na oração, né, ele diz, oremos, Senhor, agora nós cremos. Nós cremos no Filho de Deus, e através do Filho de Deus nós aceitamos vida eterna através dele. Através dele nós nos reunimos agora novamente, esta tarde ou esta manhã, aleluia, para termos um culto confiando em ti, na tua mensagem, e que tu nos darás esta noite uma grande porção através do sacrifício do Cordeiro de Deus. Em outra porção aqui, o mensageiro de Deus fala que se o ministério do Filho de Deus se extinguiu, essa porção aqui está errada, mas eu não creio que o Espírito Santo errou. No parágrafo 13 diz assim, e eu não sei em que tempo será a minha última hora nessa terra. Nem sabe nenhum de nós quando será a nossa última hora. Alguém sabe aqui quando irá para a sepultura? Ninguém sabe. Aleluia. Então nenhum de nós sabe. E não há nenhum de nós que saiba quando Jesus virá. Ele mesmo não sabe. Ele próprio, por suas palavras, disse: o Pai somente sabe quando ele virá. Nem mesmo o Filho sabe quando ele virá. Então, é quando Deus o envia a nós novamente. Porque somente Deus sabe quando o Filho de Deus deve voltar. E quando o Filho de Deus voltar, Deus o envia a nós novamente. Então o ministério do Filho de Deus não ficou extinguido. Ele permanece porque Deus vai enviar ele novamente para nós. Para quê? Mas estamos esperando pela sua vinda. E se ele não vier em minha geração, ele poderia vir na geração seguinte. E se ele não vier nesta geração seguinte, ele virá na próxima. Mas ele virá. Aleluias. Porém, para mim mesmo, eu não vejo quase nenhum tempo que nos resta nessa terra. Para mim, poderia acontecer a qualquer minuto. Agora, isto não significa, aleluia, que você verá os céus se mudarem, como diz a Bíblia Sagrada, e os céus se desfarão em fogo e tudo vai acabar. Não é dessa maneira que Jesus, quando Jesus vier, isto vai acontecer. Esta não é a vinda que eu estou falando. Eu estou falando da vinda, do arrebatamento da noiva de Cristo. Então Deus vai enviar de volta o seu filho para novamente receber a noiva dele. Isto é algo tremendo, irmão, que eu estou nessa expectativa. E diz a palavra em Apocalipse que o Espírito e a esposa dizem: vem. Aleluia, se a esposa já está automaticamente casada, porque deu a sua palavra de voto e disse: eu aceito ele como meu único curador, abençoador, libertador, seja na alegria, na tristeza, eu aceito ele, eu não rejeito ele, eu aceito ele quando a coisa está boa e quando a coisa está ruim. Aleluia, eu amo a ele quando a coisa está boa e quando a coisa está ruim. Eu amo a ele, eu aceito ele. E pelo voto está casado, então o Espírito e a esposa dizem agora: vem, Senhor Jesus. Aleluia, então que Deus envie logo o seu filho para levar a sua amada esposa embora deste caos que nós estamos vivendo. Mas a noiva, ela já não está vivendo no caos, porque ela tem a alegria do Espírito Santo na sua vida. Ela tem Cristo Jesus no seu coração. Agora, parece que eu fugi um pouquinho do assunto sobre as cisternas rotas, né, irmão? Aleluia, tem pessoas que eles vêm no culto só quando é culto de campanha, porque a Bíblia Sagrada assim nos prometeu, que Deus iria mandar chuva temporã e a chuva seródia. A temporã é a chuva que vem de tempos em tempos, que é quando Deus envia um reavivamento de tempos em tempos para o seu povo. Aleluia, porque tem uma promessa que Deus tem que honrar, essa promessa que diz que as águias, aleluia, renovarão as suas forças, e eles correrão e não se fadigarão, caminharão e não vão ficar cansados. Aleluia, quem fica cansado é o que já estão velhos, mas Deus vai renovar eles. Aleluia, então Deus envia um reavivamento, e o reavivamento é quando há uma campanha que Deus vem mover a seu poderoso Espírito Santo e vem fortalecer de volta o seu povo, vem renovar o seu povo nas forças, na graça, aleluia, de crer em cada palavra de promessa do Deus vivente. E a seródia é a chuva de ensinamento que Deus traz a cada culto, que Deus traz a cada reunião. Deus tem um vaso específico para trazer o ensinamento da palavra dele, para que o povo não seja destruído por falta de entendimento, mas fica sim alicerçado, aleluia, e sábio na presença do Altíssimo, pelo conhecimento das firmes e poderosas palavras de promessa do Deus vivente. Então essas chuvas vêm, e sempre tem aqueles espertinhos, descendentes de Caim, que estão, infelizmente, se escondendo dentro da igreja, e eles dizem, eu vou cavar um buraco religioso para mim, e vou fazer uma cisterna também, e vou pegar a mensagem que foi trazida naquele culto, e vou guardar ela dentro de uma cisterna, e vou guardar ali. Que tremendo esse ensinamento, que tremendo aquele culto, que tremenda campanha foi aquela. Eu vou guardar tudo aquilo e vou deixar parado, não vou utilizar. Uma cisterna fica uma água parada, a água nem se movimenta, só se alguém chegar ali e movimentar. E assim mesmo o seu movimento é muito fraco e passageiro. Aleluia. E assim tem pessoas também que vêm para a igreja e diz, ah, eu vou lá para ter um encontro com Deus, aí houve um culto, agora sim, agora vai dar certo, agora eu vou ter vitória, agora eu vou conseguir, agora eu vou me firmar, agora eu vou plumar minha vida, agora eu vou acertar tudo aquilo que eu tenho pendente, agora eu vou fazer, agora eu vou acontecer. Ele está armazenando água em uma cisterna, mas aquela água na cisterna, talvez venha uma água suja que venha correndo pelos rios, venha correndo de telhados, venha correndo com alguma ideia religiosa que ele também guardou. Ele diz, a palavra é muito boa, mas eu vou trazer aquele ensinamento que eu recebi lá, que eu ouvi de um programa de televisão, de um programa religioso. Eu vou guardar e vou misturar um pouquinho aqui e vai dar certo também. Porque Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus tremendo. Mas ele é um Deus de água pura e limpa e santa, irmão. Então, pessoas, eles vêm e começam a guardar aquilo ali. E pode ver que o seu sistema pentecostalista, aquele fogo tremendo que ele diz, que ensinamento tremendo que o pastor tem dado para nós. Porque esse é o vaso capacitado dado por Deus para a igreja para trazer o ensinamento. Que culto tremendo foi aqueles cultos de campanha, que reavivamento. Ele guarda ali. Mas pode ver que aquela alegria toda não dura por muito tempo, não. Aleluia, ele deixa aquele revivimento parado, deixa aquela coisa parada, estagnada. Ele não pega aquele revivamento que foi fortalecido para reavivar o povo de Deus, ele não sai a evangelizar, ele não sai a orar pelos enfermos, ele não ora nem sequer por si próprio. Ele não lê a palavra, ele não, para ele tanto faz ele escutar os cultos ou não escutar, ou estar na, ouvir para os cultos ou não vir, para ele dar na mesma coisa. Ele então pode ver que aquilo ali fica parado, mas fala da palavra com ele, que tremendo, e que isso, e que aquilo, e que aquele outro, porque tem água, tem uma mensagem ali, mas está parada. Pode ver que tem irmãos que falam da palavra com eles, ele sabe muito mais que até mesmo uns dos ministros aí. É tremendo, mas está parada a água. E por estar parada, começa a causar germes. E com os germes começam a apodrecer, e os demais insetos que caem naquela água começam a apodrecer. E depois vêm os sapos, e aí fica mais fedorenta aquela água ali. E aí vem então os demais bichos. E você vê que na Bíblia Sagrada diz que a casa do Senhor, existem a casa do Senhor, o templo do Senhor, que foi colocado como todo coito de espíritos imundos. E as pessoas já não dão mais atenção para a palavra, começam a dar atenção para o que o mundo diz, para a opinião mundana. Aí vem aqueles demônios de lagarto. Vem aquelas serpentes, vem aqueles sapos, vem aqueles escorpiões. O escorpião, ele é traiçoeiro, né? Ele tem um ferrão, ele é traiçoeiro, ele fica ali, esperando o momento certo. Daqui a pouco ele dá uma ferroada e atormenta a pessoa. Assim é aqueles que têm aquele fogo de palha na sua vida. Eles estão dentro da igreja, mas dali a pouco, a primeira oportunidade, ele esfaqueia um, ele esfaqueia outro, e ele deixa atormentado aquela pessoa, irritada aquela pessoa, magoada aquela pessoa, porque há um escorpião ali. ele atraiu aqueles espíritos de algum lugar. E esse lugar é no mundo jaz no maligno, porque o mundo está imperado pelo demônio, mas os filhos de Deus estão imperados pelo grande Espírito Santo. Mas aquele que bebe do manancial da água da vida chamada Jesus Cristo, ele recebe a palavra. E dentro da palavra, então, ele armazena aquela água, e aquela água está sempre borbulhando. Ele está sempre alegre servindo ao Senhor. Tem culto, ele está no culto. Aleluia, tem que ouvir a palavra, ele está ouvindo a palavra. Ele está cantando, ele está fazendo algo para o Senhor. E algo que me chamou a atenção, que o Senhor Jesus falou que quem beber daquela água, rios de água viva sairão do seu ventre. Sabe o que, que um rio produz, irmão? Pode produzir cobras e lagartos, mas produz algo tremendo também. Produz peixe. Ou no rio não tem peixe, irmão? Aquele que bebe dessa manancial da água, ele ganha almas, que são os peixes. Ele vai e evangeliza, fala da palavra, testifica de Jesus. Está sempre fazendo algo em prol do reino de Deus, porque tem peixe dentro daquela água ali. Não é uma água parada, estagnada, de rio, sujo, cheio de galhos imundos. Não, é um rio que produz peixe dentro daquela água. E peixe bem saudável, peixe gordo, peixe bonito. Aleluia, para ser pescado para o reino de Deus. Assim é o cristão que realmente está na fonte da vida eterna. Ele está sempre na presença de Deus. E ele tem um manancial, aquele manancial produz. Aleluia, não somente água, mas produz peixe dentro daquela água. Aleluias. Isto é algo maravilhoso que o povo de Deus, irmão, deve estar na presença de Deus. Isso me traz também a memória, não somente para ser... Para expressar para os irmãos, Arão era um sacerdote de Deus. Aleluia. E ele tinha um pedaço de pau na sua mão. E esse pedaço de pau era um galho de uma árvore chamado videira. E desse galho, então, quando ele é cortado de uma árvore, é semelhante a um pau desse aqui, desse prédio aqui. Está cortado da árvore, ele secou, está seco. Se descuidar muito, até os cupim come, porque é uma madeira seca. Mas um dia, alguém pegou essa vara, depois que Arão faleceu, e colocou na presença de Deus, no lugar santíssimo onde Deus estava. Sabe o que, que aconteceu com aquele pedaço de pau seco? Em 24 horas, isso é em um dia e uma noite, aquele pedaço de pau reverdeceu novamente, criou folhas, flores e deu frutos. Deu frutos em 24 horas, sabe por quê? Porque estava na presença da vida, na presença de Deus. Assim é, irmão, aquela árvore da vida, aquela árvore que somos eu e você. Talvez o sol se esteja castigando, o inverno rigoroso, aleluia, da tribulação, dos problemas, da dificuldade, da pressão das trevas esteja secando você. Mas entre na presença da vida, irmão. Aleluia, a tua vida novamente reverderá novamente. A tua vida novamente, aleluia, produzirá folhas de refrigeração espiritual. Produzirá flores, aleluia, que produzam um bom perfume suave de Cristo. Até que produza o fruto digno, aleluia, de um filho, de uma filha de Deus. O fruto do Espírito Santo. Mas nós temos que entrar na presença do Deus Altíssimo. Talvez alguma pessoa, aleluia, está doente, está enferma, está, aleluia, há muito tempo dizendo assim, mas eu estou na igreja há muito tempo. Talvez você tenha feito uma cisterna para você e guardou a água da palavra dentro dessa cisterna, mas essa água ficou parada ali. Isso não adianta. O bom é você chegar na presença da fonte da água. A fonte da água faz jorrar aquela água. E a água que jorra não tem inseto que fique dentro daquela água, não tem germe que fica naquela água, porque aquela água está em movimento, está sob pressão, está borbulhante, está sempre em movimento, e não tem verme, não tem cobras, não tem lagarto, não tem escorpião, não tem germe nenhum que possa contaminar essa água pura. Assim é aquele cristão que vai na presença de Deus, irmão, e sacia a sua fome e a sua sede. Ele está sempre vencedor em Cristo Jesus. Venha problema, venha enfermidade, vem o demônio, vem o mundo, vem as trevas. E, aleluia, aquilo ali não contamina a sua água, aquilo ali não contamina a sua vida. Porque não tem como contaminar a água de um poço artesiano que tem pressão para jorrar para cima. Aleluia, porque tem pressão ali, ali só tem vida, ali só tem pureza, ali só tem a água mineral que produz nutrientes para o organismo, aleluia, humano se nutrir e se fortalecer desses nutrientes. Assim é o nosso Deus, irmão. Ele, aleluia, pegou a rocha das eras e fez brotar água mineral. Sabe o que é mineral, irmão? É produz minério. E o nosso corpo, nosso organismo precisa de sais e minerais. E um dos minerais poderosos estão na água, aleluia, mineral. Aleluia, o nosso organismo quando toma e ingere esta água, produz, aleluia, uma defesa em nosso organismo, que não é qualquer doencinha picafu que pode pegar, então, nós. Assim é aquele que se nutre ou bebe da fonte da água da vida, chamada Jesus Cristo. Não é qualquer espíritozinho de diabinho que vem incomodar que ele já sai doente. Ai, eu não consigo isso. Ai, eu não consigo aquilo. Irmão, ora por mim, pelo amor de Deus. Ai, agora o diabo, agora o mundo, agora as trevas. Não, irmão. Ele tomou a água mineral chamada Jesus Cristo. E aquilo produziu, aleluia, dos seus sais e minerais, um composto poderoso para resistir cada força, cada pressão das trevas. Assim é o nosso Deus, irmão, sempre nutrindo, sempre dando algo para o seu povo e para os seus filhos se alimentarem, se nutrir. Deus não quer que o seu povo fique desnutrido. Deus quer que o seu povo seja nutrido pelo poder e a eficácia da sua palavra. Você quer ser, aleluia, nutrido pela eficiência da palavra de Deus, irmão? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eficaz é algo eficiente, que tem efeito, que tem poder, que tem força. Assim é a palavra de Deus. Não é uma cisterna que fica uma água parada ali, não tem força para jorrar para cima, não tem força para fazer nada, não tem força para cantar, não tem força para bater palma, não tem força para orar, não tem força para ler a Bíblia, não tem força para nada. Aquele que está na presença de Deus, ele tem força. Tem culto, ele está no culto. Tem que se nutrir da palavra, ele está ali se alimentando da palavra. Este é o cristão. Tem que orar, ele está orando. Aleluia, não como um pesadelo, mas pelo amor que ele ama ter companheirismo com Deus e a sua presença. Amém, igreja do Senhor? Então vamos se pôr em pé em nome de Jesus Cristo, irmãos. Aleluia, que a graça soberana do Senhor venha fortalecer a sua vida esta manhã. Venha agraciar a sua alma. Aleluia, mas conforme nós, aleluia, professamos que cremos que a sempre presente água da rocha está aqui neste lugar. E ele está aqui para saciar o desejo, a fome, a sede que está no seu coração. E você que veio aqui nessa manhã com um desejo de ser liberto de vícios, liberto, aleluia, de prazeres do mundo, liberto, aleluia, de pecado, liberto, aleluia, das coisas mundanas, passe à frente em nome de Jesus Cristo, porque, aleluia, a rocha das eras está aqui para, aleluia, saciar essa fome de você e dar a você a libertação que você veio buscar. Se há alguém enfermo esta noite, passe à frente, ou melhor, nesta manhã, talvez seja de noite pela escuridão das trevas, passe em nome do Senhor Jesus Cristo. Se não há ninguém, nós já vamos orar. Mas se alguém passe correndo, A não ser que você não tenha sede, aí venha bem de longe da fonte da vida. Mas se você tem sede, venha correndo beber dessa fonte. Venha correndo beber a tua vitória. Venha correndo beber, aleluia, a tua saúde, a solução do teu problema. Aleluia, venha correndo aos braços do Cordeiro de Deus esta manhã. Também aqueles que puseram o seu nome, que é um bastante número elevado aqui de irmãos. Se você puder, passe à frente aqui. Se você está representando alguém, passe à frente aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os demais irmãos já fiquem, os ministros já fiquem em prontidão para nós orarmos. Aleluia. E todos fiquem em reverência agora, irmãos, porque nós vamos invocar o nome do Senhor. E quando aquele que invoca o nome do Senhor, os demônios são expulsos. Existem demônios atormentadores que eles precisam ser expulsos. Aleluia, mas se você estiver desapercebido, esse demônio atormentador vai pegar você e você vai sair atormentado desse culto. Por isso, fiquem em sinal de respeito e reverência nesta manhã. Aleluia, porque essa a libertação, a restauração nesta manhã. Os demais, aleluia, que estão no seu banco, incline o seu rosto em direção ao pó da terra e o seu coração na presença do Altíssimo enquanto oramos. Amado Pai Celestial, perante a sua majestosa presença, Senhor, aleluia, esse manancial de águas vivas, aleluia, a minha alma está sedenta por ti esta manhã, Senhor, e também há um grupo de irmãos que estão sedentos, sedentos da vitória, sedentos de cura, sedentos de libertação, sedentos de salvação, ó Senhor, e tu és o nosso único e suficiente salvador da nossa alma, tu és o nosso grande curador, aleluia, tu és o nosso Deus libertador, aleluia, e nós invocamos então o nome do Senhor, porque o Senhor estabeleceu que todo que invocar o nome do Senhor é salvo. Salva-nos, ó Deus, salva-nos dessas cisternas rotas, salva-nos dessa condição terrível, decadente, Senhor, e nos dá, ó Senhor, um gole poderoso, aleluia, desta fonte da vida eterna, chamado Espírito Santo, esta manhã, e que cada vida que está presente seja fortalecida, aleluia, pelo poder de Deus, e renovada as suas forças, pela unção do Espírito Santo. Meu amado Senhor, venha entrar em cena e conceder uma poderosa porção da tua bênção, da tua graça sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nós o pedimos, amém e amém. Você que recebeu a oração pode crer que a vitória é sua, irmão, que a sede do teu coração foi saciada. Então, conforme essa fé, vá para o seu lugar, em nome do Senhor, pedir para o irmão Sérgio cantar um